vai. Você, assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em mais nada. Até duvido.
Vida da fé. Que coisa, hein, Thunderbird? O que aconteceu ontem?
Eu acordei isso aí muito com a Rita Lee. Mas muito, intensamente com a Rita Lee, desde os anos 70, quando ela tinha aquele penteadinho assim, bonitinho e tal, aquela sardinha e tal. E daí eu pensava nos discos da Rita Lee e tal, eu ficava pensando naquilo e assim, o sonho acabava, daí eu acordei e eu continuei sonhando com Rita Lee.
A Rita Lee é o teu passarinho verde, então?
A Rita Lee é uma coisa que assim, ficou muito, assim, muito, muito no meu DNA, digamos assim.
Espero que minha mãe esteja ouvindo o programa, que ela estará sorrindo neste momento.
É. Acho que todos
ela diria o mesmo sobre
estão
Rita.
Sorrindo. Todos Rita. Bom, você está bem, Leandro?
Cara, estou muito bem.
Foi bem no fim de semana?
Bem pra caramba, certo. Bem pra caramba.
Tá tudo certo.
Nossa Senhora.
Ótimo. Sabe que o programa de hoje é muito especial? Porque eu sei que você é um cara, um bom cidadão.
Eu sou.
Você é um cara que respeita as leis, você é um cara que procura cuidar da cidade onde você vive, o bairro onde você mora. Você é um cara que respeita as leis e tal, e tenta fazer alguma coisa.
E que quer adequar as leis ao que a sociedade demanda, ao que as pessoas demandam.
Ah,
né?
Isso aí, velho.
Mesmo que a gente não queira.
Que hoje eu tive uma ideia, tive um lampejo, assim.
Quem poderia
vir aqui no programa? A Tassiana Barros, justamente. Olá, Tassiana. Boa noite. Como vai você?
Tudo bem. Não quero luxo nem lixo.
É isso! Não quero luxo nem lixo. Exatamente.
Só quero a minha ciclovia.
Isso! A Tassiana tem uma banda chamada Pequeno Cidadão. E se você ouvir os discos do Pequeno Cidadão, tem umas coisas realmente interessantíssimas, porque aí eu tava conversando com o Chico Malta antes.
Chico Malta.
E ele dizia o seguinte: ah, meu, as crianças, tem que começar pelas crianças, elas têm que ser educadas adequadamente, elas têm a compreensão das coisas. Assim, quanto mais você trancar sua criancinha dentro do seu playground, no seu condomínio, ou levar pro clubinho exclusivo, menos essa criança vai compreender a cidade. E daí.
É verdade.
Então. Eu ia sugerir até que o Chico comprasse o disco do Pequeno Cidadão.
Tá barato, né? Eu
acho tá barato que... e é legal, né? É isso, né?
São dois CDs já, né?
São dois CDs. Uhum. Eu tenho um, o último.
Poxa.
E é muito interessante. Outro dia me peguei ouvindo ele na Paulista, assim, e as pessoas em volta, assim, me entendendo porque eu estava cantando junto. E foi muito divertido. Eu estava cantando. Mas eu não sei se você sabe, mas a Tassiana, assim, a primeira vez que ela chegou até mim, porque ela era moradora de Santos e tal, portanto eu era de São Bernardo, a gente tinha uma Serra do Mar no caminho. Mas ela chegou até mim através de uma banda espetacular, uma banda emblemática, uma banda que deu início a todo um movimento do rock, no caso em São Paulo, que era Gangue 90.
Gangue 90?
Ela era Gangue uma das absurdetes, gente, puta que pariu, que foda, mano, que foda, velho. Vamos ouvir uma música do Gangue 90 pra gente lembrar como é que era legal essa banda.
Perdidos na
gata rolando na relva. Rolava de tudo. Ah, que demais, velho. Que clima bacana. Como é que foi isso, Cassiana? Que coisa mais maluca.
Ah, essa história é muito maluca.
Havia um romance, não? Havia um romance?
Na verdade, assim, antes do romance, havia uma banda que eu tocava em Santos, chamava Aero Blues, que era uma banda de baile, que a gente tocava num lugar que chamava Heavy Metal lá, que era a casa, né, frente à praia, um cinema antigo. Vou contar rápido a história, mas...
Claro.
E era onde tocava, as bandas de São Paulo iam tocar, era a banda da moda, e eu fazia, eu era a meio fixa dessa casa, tocando Rita Lee e outras coisas no meu pianinho elétrico.
Sim.
E aí, quando a Alice saiu da gangue pra ficar com o Lobão lá na banda dos Ronaldos, o Júlio tava procurando uma cantora pra banda e falaram, tem uma garota lá em Santos, tá sendo, vocês vão tocar lá? Alguém, sei lá, quem indicou.
Sim, fez a conexão.
E eles ficaram um dia a mais pra ouvir a minha banda tocando no dia seguinte. Eles se apresentaram no dia, no outro dia era a minha banda.
Uhum.
E aí, durante o show, ele chega e fala, você não quer tocar na gangue, não vê?
Que demais!
Aí eu falei, quero!
Eu já sabia,
já tinha me avisado. O Júlio, vem aí, porque ele quer te conhecer. Sim. E aí ele anotou num caderninho o meu telefone, dei o telefone da minha mãe, tinha 17 anos. E aí ele demorou uns 15 dias pra me ligar, porque ele não achava o caderninho. E quando achou o caderninho, ele não achava onde ele tinha anotado o número. Ligou pra vários números até me achar.
Que lindo, que história maravilhosa.
E aí eu vim um dia em São Paulo pra gravar um negócio com ele. Vem cá, vem gravar um negócio. Eu entrei no estúdio da RCA, tava o Guilherme Arantes no teclado. Me deram um puto no fone de ouvido. Eu falei, meu, não vou sair nunca mais aqui. Eu nunca mais voltei pra Santos.
Que demais. Assim, que história linda. Que sensacional.
Nunca mais voltei nem pra pegar uma roupa.
Nessa época que você tocou na gangue, quem que era a banda? Era Gigante Brasil na bateria?
Gigante Brasil.
Sensacional, Gigante Brasil.
Nossa, o meu herói. Assim,
é, Lee Marcucci?
Meu professor. O Lee gravou o disco. Quando eu entrei, era o Rubão Sabino.
Rubão Sabino, genial.
Depois entrou o Tavinho Fialho.
Olha!
Era só craque, só tinha craque. Era...
Vander Taffer tocou na banda.
Vander tocou. Muita gente passou pela gangue, né? Sim. Porque como a gangue era o Júlio e as Absurdetes, era uma zona danada e conforme o show ele montava uma banda.
Sim,
então
sim.
Muita gente tocou mesmo e eu aprendi muito. Foi a minha escola, minha faculdade do rock and roll foi a Gangue Noventa.
Você aprendeu com o maior DJ do momento naquela época. Era o cara que era o DJ da Paulo Sérgio Vairada, que era a casa mais alucinante. Não dava pra ser mais que aquilo. Era a casa do Nelson Motta, com decoração do Aguilar e o Júlio de DJ, velho.
Numa época onde era dificílimo chegar, né? A gente conseguia, era o primo que ia trazer um VHS de Londres.
Sim, assim, né? Isso, nesse nível.
Nesse nível, ele trazia tudo.
Desbravou mesmo.
É.
Tava mesmo perdido na selva paulistana.
E era um super poeta, né? Inteligentíssimo. O primeiro cara a escrever sobre punk rock na imprensa brasileira e sobre reggae na imprensa brasileira.
Ah, sim.
Tinha a revistinha Música do Planeta Terra, ele escrevia muito bem e era um cara super articulado, era um gênio.
Pode crer. Você se divertiu bastante, então.
Oxa, eu me divirto. Sim, música é uma coisa que dá muito trabalho, mas dá muita diversão.
É legal, né? É legal, né? A minha banda vai completar 29 anos, sexta-feira que vem.
Olha
dia
só.
3, faz 29 anos.
Você já tinha banda aos 7 anos?
Retorno de Saturno da banda.
Eu sou um pouco mais velho que isso.
Ah, tá.
Mas veja bem, as pessoas perguntam, por que você carrega esse piano há tanto tempo? Eu falo assim, porque grudou em mim, é uma delícia tocar piano, carregar o piano. Ah. E é gostoso mesmo, senão você não tava nessa até hoje, né?
Eu acho que a música é o que salva a gente, né? Nos momentos de tristeza, de alegria, o violão é o companheiro mesmo.
E fazer as pessoas também curtirem um pouco. Eu gosto desse lado de... E seu um menestrel assim que chega e fala assim, então, rei, eu sei que você é pequenininho, mas vamos te fazer feliz. É mó legal, né?
Imagina ainda com criança, né? Essa experiência que eu tenho agora, assim, de 7 anos pra cá com criança é muito divertido.
É uma delícia, não é?
Chega a ser viciante, assim. Eu fico com saudade de ver criança, assim, quando tem show.
Porque são umas esponjinhas maravilhosas que absorvem as coisas bacanas, né? Mas, nos anos 90, porque daí eu conheci a Tassiana, Leandro. Mas assim, era uma coisa assim, eu havia nos palcos, nos vídeos, na mídia. Acontece que nos anos 90, eu já era VJ da MTV.
Já era.
E eu recebi uma visita interessantíssima. Eu fazia um programa chamado CEP MTV.
Grande.
E a Tassiana chegou lá e falou assim, ela morava lá perto. Falou assim, eu conheci ela porque ela era a esposa do Carlos Scandurri. Ela assim, sabe o que é? Eu tenho um trampo, que assim, que é muito louco, assim, e tem umas coisas exóticas, tem uma dançarina do vento, até assim... Dançarina do vento, assim, dançarina do vento. E eu falei assim, pô, interessante, queria conhecer melhor. No próximo encontro, chegou ela e a Karima. E eu me apaixonei instantaneamente pela Karima. Daí Vocês foram no programa, não foram?
Fomos.
Vocês
dançaram, cantaram. Era o trabalho que eu fazia só de guitarra, tudo eletrônico, e a Karima dançava.
Isso. Uhum. E lembro que assim, foi tão impactante que na semana seguinte eu convidei a Karima pra fazer o programa. E ela foi lá e ficou dançando, e eu vestido de pachá e tal. Aconteceu que...
Aliás, ela é muito talentosa.
Ela é,
é uma das dançarinas mais absurdas que eu já conheci.
Ela assim, é incrível, é uma pessoa maravilhosa. Eu sei que me apaixonei, viu, Leandro?
Você apaixonou?
Eu fiquei 5 anos e meio com a Karima, assim, sendo feliz.
Isso e, é paixão.
E em muitas aventuras também.
Aliás, você falou que gosta de sentir que as pessoas estão se divertindo com o seu trabalho. Eu já te falei que eu dei um primeiro beijo em um show de Thunderbird.
Ah, nada!
Ah, olha, o momento revelador.
De que banda? De que banda?
Do Tarântula.
Do Tarântula, é? Você foi lá e pá!
É, só que durou 2 semanas.
Acontece, não durou 5 anos. É assim mesmo. É. É assim
o beijo
mesmo.
Durou quantas semanas?
2 semanas de beijo.
Porra, também.
É bastante coisa até. Eu
podia ter partido pra uma segunda coisa.
Próxima base, né?
Coitada da mulher.
Esse trabalho que você fazia tinha um nome especial, era... Não era uma tarde no oásis?
Tarde quente no oásis.
Mas tinha um outro nome também, qual que era?
É assim, tinha o Solano Star, né? Que era uma banda
ah,
antes
tá,
disso
isso,
ainda.
Ah, peraí! Que salto que eu dei, Solano Star. Você e o Edgar.
É. Quando eu saí da gangue...
O navio veio.
Exatamente.
Jogou as latas chegaram, a gente fumou. É. E veio a banda Solano Star.
É, foi bem assim. É, eu tava indo ensaiar com o Edgar, o Andrei e o Claudio Escandurra, Andrei Ivanovic, o Cláudio Fontes, e a gente ainda não tinha nome pra banda. E eu vi no jornal um navio chamado Navio Solano Star. Aí eu entrei no ensaio e falei, gente, já tem um nome pra banda, mas vamos mudar o nome do navio pra Solano.
Uhum.
E, tanto que tem gente que até hoje chama de Solano, o mas o navio chama Solana. Sim. Mas falei, ah, Tassiana, Solana, vamos mudar. A imprensa muda tudo mesmo, quem sou eu, né? Eu também posso mudar. E aí montamos o Solano Star, que era uma experiência já bem mais psicodélica, pesada. Depois de tanto tempo da música pop, assim, da gangue, foi importante pra mim. Assim.
Pode crer, eu tinha esquecido disso. Depois ainda veio Amigos Invisíveis.
E o Amigos foi nessa mesma época.
Começo dos 90.
Tanto que a banda era 88.
Na verdade, Solano Star, uhum. Eu acho que 88 e 89.
Uhum.
Amigos Invisíveis, eu acho que 89 já tinha.
89 lançou o disco. E a banda era metade o Solano, mais o Amigos Invisíveis era o Solano, mais com o Fábio Golfetti também, né?
Sim.
A Biba.
A Biba, que tocava bateria no The Fala,
os
né?
Estou fazendo bateria aqui
incrível.
No estúdio.
Incrível. Eu vi um show de vocês no Dama Choque, que foi importantíssimo
olha
pra mim.
Legal.
Porque eu toquei com os Devotos e fomos muito felizes. E ali se decidiu que seria o vídeo da MTV. Foi naquela noite.
Poxa, que
e
legal.
E tinha Amigos Invisíveis, eu lembro disso.
Ah, Amigos Invisíveis é o trabalho que eu amo do Edgar, assim.
Incrível
que
mesmo.
Ele toca todos os instrumentos, só. Né? E montou uma banda gigante pra fazer o show.
Isso.
E aí depois que veio essa questão aí do meu trabalho solo, que eu quando conheci o Mitar Subotic.
Janela dos Sonhos,
exato,
não é isso?
Exato, exato.
E daí... Exatamente o que eu ia falar, daí pintou o Suba.
O Suba, outro cara genial.
Cara fantástico, velho, arranjador, assim, músico incrível, cara.
Maestro.
Incrível, né, bicho? Iugoslavo, não é isso? A época ainda é iugoslavo.
Exatamente, depois virou sérvio, né, quando separaram tudo lá, mas ele era, quando a gente conheceu, ele era iugoslavo. E um cara genial que foi... A gente brinca assim, foi o Liminha lá da Iugoslávia, né? Produziu todas as bandas lá e depois foi morar em Paris e veio pro Brasil e começou a produzir.
Se apaixonou pela cidade e por você. É isso. É. Eu lembro de um show em Santos que vocês foram fazer e eu fui até lá. Eu tava mais, na época estranha, sabe?
Era.
Mas aí eu lembro que naquela semana tinha rolado a guerra.
Uhum.
E tinha toda uma questão com o Suba, assim, porque imagina o cara no Brasil. Ele não tinha notícias da família lá, não
é
isso?
Muito difícil. Foi um conflito
terrível.
Foi muito triste. E muitas bandas, assim, o Batera, tipo, o Batera era de Bauru, o guitarrista, as bandas se desmancharam. Foi muito triste para um povo que tinha uma cultura tão bem desenvolvida,
sim.
Assim. As faculdades maravilhosas, né? Leste europeu, altíssimo nível. O Silva se formou um maestro que não tinha igual, assim, né? Produtor e maestro.
Incrível.
E ele viu, né, toda a turma dele lá se perdendo, todo mundo saindo, né, todos sim. Bem preparados, por sorte, saíram do país e até hoje ainda está uma situação bem difícil. Né?
Sim, 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 ainda há conflitos.
Sim.
Mas, reminiscências.
Daí houve um hiato, porque assim, daí, cadê a Tassiana? Daí ela vem com essa história do Pequeno Cidadão, me conta a história da formação da banda.
Foi um pouco isso mesmo, assim, depois chegou uma hora que eu falei, bom, agora não tem mais, assim, né, já... Foram tantos caminhos, assim, eu tinha que encontrar alguma coisa que fizesse algum sentido diferente, assim, a não ser, claro, eu continuava tocando em casa, no meu estúdio, mas alguma coisa que me desse vontade de gravar de novo, assim, sim. Depois, principalmente por causa da perda do Suba, que foi muito forte pra mim, porque era um produtor que a gente já estava fazendo meu segundo disco, ele morreu no meio desse caminho, né? Sim. E aí o dia encontrei o Arnaldo Antunes, falei, meu, vamos montar uma banda com a criança? Aí ele falou, vamos. Aí eu liguei pro Edgar e falei, Edgar, Edgar, todos os meus projetos, né, sempre. Edgar, já falei com o Arnaldo, ele já topou, topa montar uma banda? Topo. Aí liguei pro Antônio Pinto, também topou.
Antônio Pinto, pra quem não sabe, tinha a banda... Peixes dos anos 80.
Olha, se você quiser saber alguma coisa de música, assista esse programa, porque o Thunder realmente...
Não, eu lembro do Peixes dos anos 80, porque a gente tocava muito tempo juntos ali, sempre legal. Ao lado, no retrô, lembro do Ziraldo assistindo Peixes. Demais. Se chamou o Antônio pra fazer. O Antônio, já tava nessa fase de fazer trilhas sonoras pra cinema de Hollywood.
Sim, Antônio
é um... Que banda, hein, Tassiana?
Pois é, que banda louca, né? Com aquele monte de filho ainda.
Tem os filhos na parada.
Demorou um ano pra gente conseguir abarcar o primeiro ensaio. Não, vamos. Até um dia que eu falei, Antônio, acho melhor você sair que você tá viajando. Não me tira desse projeto, pelo amor de Deus. Já esperava mais 6 meses. Isso. E aí, mas é um ensaio em casa com as crianças já, porque a gente queria fazer justamente, era um pouco de... A gente é amigo há tantos anos. A minha primeira parceria com o Arnaldo foi de 83, assim, 84. O Edgar tem uma história com o Arnaldo grande. E a gente tinha os filhos na mesma escola. Tá. A gente se encontrava pra tocar nas festinhas da escola.
Que demais.
E aí foi daí que surgiu a ideia. Tá, já que nossos filhos também são amigos, vamos gravar um disco. A gente nem sabe se vai lançar, mas vamos pro estúdio. E depois a gente vê o que faz.
Tá.
Quando a gente gravou, a gente resolveu o que ia lançar. Daí a gente resolveu fazer um show. E aí tamo
mas
aí,
já tinha Daniel nessa parada
já
também.
Já tinha Daniel. Que legal. E mais umas 9 crianças, né? Uhum. O Dani mais 8 crianças. E aí fizemos um show com um cenário totalmente improvisado que viajou pelo Brasil inteiro, requengar, porque não foi feito para... Gostamos, as crianças gostaram. Aí 3 CDs, DVD, 4 livros. Virou uma loucura que a gente não esperava, assim. Que era... A gente não sabia nem se ia lançar o disco.
Pode crer. Tá se divertindo com isso.
A gente tá se divertindo. A gente acha que, na verdade, é um privilégio poder tocar com os filhos, poder viajar com os filhos.
Que barato.
Muita experiência legal.
É uma coisa neo-hippie, na verdade.
Muito neo-hippie.
Só não é hippie porque vocês são organizados e tal, e daí ativistas e tal, e vão atrás e tal.
A gente é organizado porque tem a Gabi, produtora. Até
Gabi, Lívia.
Porque elas organizam.
Impressionante. Essas meninas cuidam de mim, Tassiana. Elas me domaram, imagina.
Nossa senhora.
Você lembra, né?
Mas olha, vou te falar que o pequeno cidadão deve dar mais trabalho.
Dá mais trabalho, né?
Você. É. Porque tem toda a questão, né? Você vai viajar com criança, então tem que tomar um cuidado, tem que ser divertido o tempo todo. Senão a gente não vai levar os filhos.
Lógico,
entendeu?
Lógico. A gente podia fazer um som agora, aqui, ao vivo, nos violõezinhos. Topa?
Let's go.
Qual música?
Gente, eu queria tocar uma que é justamente do Pequeno Cidadão, que chama Skate, e feita por a letra, a música é minha, a letra é de um amigo meu skatista que fez o livro também, do skate da gente.
Boa. Vamos fazer três, né? Um, dois, três, um, dois, três.
Até conseguir. Flip, 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 fl
Demais, cara, demorou.
É uma honra tocar
40
com
anos pra gente fazer um som.
Eu podia fazer uma pergunta pra você. Eu sempre que eu reúno gente de música assim, perto de mim, eu fico com vontade de fazer pergunta. Eu percebi na conversa de vocês tantos nomes que vocês colocam. E o próprio livro do Nazi, dos quais eu sou um dos autores, a gente acaba separando dois, três capítulos só pra mostrar esse enredo todo da impermanência e, ao mesmo tempo, da intersecção que os músicos têm um com os outros. Então você nunca está parado e está sempre juntando com outras bandas, com outras pessoas. Isso persiste? Mudou alguma coisa na música de lá para cá? Que as pessoas, hoje em dia, não têm mais essa coisa de tocar em duas, tocar em três bandas, de se juntar, de confiar na banda amiga, de confiar na banda parceira?
Olha, não sei até se é, mas assim, eu tenho 8 projetos musicais. Em alguns projetos musicais, alguns músicos se repetem. E é sempre um prazer chamar amigos para fazer som junto. Eu acho que nos anos 80 isso era muito evidente.
Muito. Eu acho que eu sinto às vezes que uma das coisas que fez a força do rock dos anos 80 foi a união. Que, por exemplo, dava uma festa de aniversário, vinha o Dinho Ouro Preto de ônibus, o Renato Russo, para fazer um som na festa, numa jam. Eu acho que quando a gente é novo, fica mais fácil também rolar, até mais forte. Mas eu vejo as bandas hoje em dia, acho que, na verdade, a internet atrapalha um pouco.
Um pouquinho.
Porque obrigava a gente a se encontrar nos lugares, isso, entendeu?
Exato.
E isso ajudava. Acabou que se encontrou, tá tocando.
A Lobão era baterista, não é isso?
Isso.
Da Gang. Também era baterista da Blitz, que daí montou trabalho solo, a Alice, que era da gangue, foi pra lá, e o Hit chegou a fazer ensaios com a gangue. Era uma turma muito grande. Em São Paulo, eu vi essa intersecção do Ira, do Smack, do Voluntários da Pátria. Eu ia nos shows e, de repente, eu ia lá no Centro Cultural São Paulo, que era o templo da música, era tão legal, né? E daí, assim, eu sempre via assim, as bandas e, assim, algumas intersecções mesmo, assim, isso sempre foi muito bacana. Nos anos 90 isso rolou menos. Acho que hoje em dia as pessoas, assim, pelo menos a minha geração ainda faz isso, é legal. Eu tenho uma banda com Gaspa, tenho duas bandas com Gaspa.
A gente é o nosso jeito, né?
Gente é gregário, será que a gente é gregário?
Eu gostaria muito que as bandas novas sacassem a importância que é de você ter um movimento, assim, de se juntar mesmo e montar shows juntos. Isso. Eu acho que isso é muito importante. Você tem que criar essa cena, ninguém vai criar, não vai ser a imprensa que vai criar.
Houve um momento ali na Rua Augusta, nos anos 2000, tá? A primeira década dos anos 2000, que era. Eu pensei que isso ia começar a acontecer de novo. Porque os clubes se localizaram ali, tinham umas células na Barra Funda e tal. Eu falei, nossa, é um renascimento, vai acontecer. Fiz até música para isso. E de repente a coisa deu uma virada radical.
Começou a rolar mais o som mecânico, né? Disco de
ouro. E assim, algumas casas começaram a fechar em virtude de especulação imobiliária mesmo.
Sim, sim.
Eu lembro que o Astronet foi absolutamente. Ele foi fechado à força, porque tinha que erguer uma torre ali.
É um lugar importantíssimo, a Sonete, para bandas assim, novas, isso. Assim, vi muito show legal lá.
E algumas bandas, algumas casas começaram a se desmininguir mesmo, porque até os estacionamentos viraram construções.
Sim.
As empreiteiras tomaram conta. Isso vai culminar no nosso assunto próximo.
A época que os estacionamentos eram circos de música.
Isso, que era ali no Parque Augusta, onde foi a primeira célula do Valigora, né?
Sim.
Que era o Espaço, não, era o Projeto SP.
Projeto SP, maravilhoso, né?
Que depois foi pra Barra Funda, mas assim, o primeiro foi ali.
O forte era ali, né?
Era ali.
A acústica maravilhosa, foi demais.
E foi naquele Parque Augusta, que hoje em dia...
Foi ali.
É tão polêmico.
É.
Eu vou trazer esse assunto à discussão, porque acaba de chegar aqui Daniel Guti, que é um dos nossos parceiros sensacionais da Ciclicidade e tal, e é um cara que também tem muito argumento nesse sentido.
É que... Pô, vocês falaram em estacionamento aí, eu vim pra cá lendo uma entrevista genial de um arquiteto dizendo que o Shopping Bourbon tem 51 mil metros quadrados de lojas e espaços para as pessoas fazerem o que elas fazem em shopping,
certo.
E 75 mil metros para carros estacionários.
Ah,
olha que coisa maluca, tem mais espaço para os carros que as pessoas.
E eu só vou lá de bike, viu? Porque é mó fácil eu estacionar ali de bike pela ciclovia da Sumaré.
Tem paraciclos lá dentro, tudo, bem confortável, assim.
É excelente, porque eu detesto estacionamento de shopping, fica aquelas rodadas, dá um enjoo, né? Eu odeio. Sim.
E tem aquele capítulo do Seinfeld que é emblemático, né? Que você se perde no estacionamento e nunca mais acha o carro.
Pelo amor de Deus, eu acho que deve ter alguns carros que eu nunca mais recuperei, estão lá no Bourbon.
Boa noite, Gucci, Daniel Gucci, seja bem-vindo. Como vai você?
Obrigado, Thunder.
Você tá legal?
Tô ótimo.
Tem boas notícias? Tem boas notícias?
Ah, sempre boas
notícias. Ótimo. A gente tava chegando no Parque Augusta aqui na discussão. E a Tassiana, uma das pessoas que tava lá toda a mão, acompanhou todo o processo de tomada, a força das forças de Darth Vader, das empreiteiras em cima de... Eu queria que ela tá sendo nos localizasse, então. Como é que estão as coisas?
É, a luta do Parque Augusta começou em 1970, né? Desde essa época ela foi considerada de utilidade pública. É uma briga danada desde os anos 70 e área tombada, 800 árvores, árvores centenárias, árvores da Mata Atlântica. É um oásis mesmo no centro, né? Que é o centro de São Paulo, é o lugar onde menos tem verde na cidade. Então podem dizer, já tem parque no centro, mas verde mesmo, né? Ali é uma área preciosíssima. E de 2013 para cá, pintou uma galera do OPA, né? Do Organismo Parque Augusta, que começou a ocupar o espaço, fazer shows lá. A gente fez show do Pequeno Cidadão em 2013. Uhum. Começou aquela coisa, Haddad sanciona Haddad, a campanha para Haddad sancionar. Ele sancionou o parque. 3 dias depois, as construtoras Cetim e Cirela, queria mandar um abraço aqui para Cetim e
Mas
Cirela.
Mas chama essas construtoras?
Estamos aqui aguardando, Cetim e Cirela, estamos aqui aguardando vocês terem um gesto assim, de bondade por tudo que vocês fizeram, tudo que vocês já ocuparam nessa cidade. Eu acho que a cidade é de todos, vocês também devem querer uma cidade horrorosa, né? Então, espero que o senhor Cetim esteja me ouvindo.
Mas eu preciso fazer uma venda.
E eles fecharam.
Ele sancionou um projeto de lei que cria o Parque Augusta, mas não necessariamente implementa.
Exatamente.
Porque você precisa de desapropriação,
exatamente,
recursos.
A gente já ficou super feliz e viu que era só um... Bom, tá bom, sancionou, mas precisa de muita coisa ainda para isso acontecer, inclusive continua acontecendo. Precisando. 2 dias depois que ele sancionou, inclusive, fecharam os portões que não poderiam ser fechados.
Isso é crime?
É crime. É servidão de passagem, é um lugar puro. É que nem você foi colocar uma casa na praia e fechar a praia.
Ah, não pode.
Entendeu? Não pode. E lá tem árvores que estão morrendo, que estão com cupim, tem crimes ambientais acontecendo há um ano ou... Né, pelo menos da época que eu acompanho para cá, é muito sério, muito grave o que eles estão fazendo, com muitas multas que eles podem e deveriam receber, inclusive. E eu acho que, assim, fechar um bosque com 800 árvores que não pode ser fechado, só isso já é o suficiente, né?
Sim, imagino que sim. Na verdade, Daniel Gucci me contou uma experiência do ano passado que ele teve na Marginal Pinheiros, onde aconteceu algo parecido. Havia ali um terreno gigantesco perto do Panambi. Não é isso, Daniel?
Eu lembro dessa história.
Lá foi da noite pro dia que...
De repente acaba tudo, né?
Cortaram... Mais que um parque Ibirapuera de árvores nativas. Ali.
Isso, mas com aval de quem? Assim? Como é que eles conseguem fazer isso?
Veja, isso você tem...
Veja?
A Veja estava por trás com vocês. Não, você... Enfim, você tem uma série de legislações que te permitem isso. E aí você faz um projeto de compensação, você tira árvores de um local importante, árvores que estão ali históricas, e compensa plantando árvores que, de repente, em algum momento vão recompor o que aquelas árvores centenárias produziam para aquele ambiente. Né?
E tem aquela coisa da compensação, não é isso?
Não, então, mas essa compensação é uma falsa.
É uma falsa.
Bom, claro que você põe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, chama de compensação.
Mas naquele local já era.
Sim,
é o caso do Parque Augusta,
agora,
não é isso?
Agora, se pesquisar bem, provavelmente vai ver muita irregularidade, porque as construtoras estão acostumadas, né, a vida inteira a trabalhar em cima de irregularidade. Por exemplo, no Parque Augusta tem um alvará forjado, falso lá, e eles estão fazendo coisas lá com alvará que, se você entrar no diário oficial, não existe, tá o nome do dono do alvará não é, entendeu? Eles estão acostumados a trabalhar assim, né? É fácil a vida deles.
Thunder, você tem duas dimensões importantes que precisam ser destacadas aí. Uhum. Eu tenho uma visão crítica com relação ao Parque Augusta, mas eu acho que, obviamente, tem que se fazer o parque. Uhum. Agora, eu também sou super favorável a um adensamento mais forte do centro de São Paulo. Ter mais moradias, ter um adensamento mais forte, porque é o local onde tem melhor oferta de transporte público.
Uhum.
É a tendência do plano diretor. O plano diretor foi aprovado com essa premissa. Uhum. Agora, um Panambi, por exemplo, que é uma região dissociada praticamente da cidade, que vai gerar um polo de tráfego absurdo.
Uhum.
Né?
São só dá pra chegar de carro.
São pessoas
ali,
que vão pra lá, vão cheio de carros, porque a oferta de transporte coletivo lá é nula.
É bem ruim.
Não é? E serão apartamentos de alto padrão. O que quer dizer mais tráfego para aquela via que já está esgotada, para um modal de transporte que já está esgotado para uma cidade como São Paulo. Ou seja, É um pepinão. Uhum. Eu acho que o Parque Augusto é um pepinão, uma vez que a população quer outra destinação para
a
área.
Uma vez que a área é tombada, né? Também, inclusive.
Também. Agora, eu acho o Panambi, que ninguém falou sobre o assunto.
É, eu lembro que você falou que foi lá e...
Ele foi,
né? Tava sozinho.
Mas sabe o que está acontecendo? Está surgindo agora a rede Novos Parques, né? É novidade, entendeu?
Você me falou que tem outros
depois,
parques.
Depois de se perder, de muita coisa, eu acho que essa galera do Parque Augusto, inclusive, está se organizando muito melhor. E não é só o Parque Augusto, né? São 20 e poucos parques.
Do Parque dos Búfalos.
Dos Búfalos e muitos outros. E eles estão conseguindo agora, no meio dessa loucura que é você fazer um ativismo e pagar suas contas ao mesmo tempo, a organizar uma rede em São Paulo inteiro dos parques. Então, talvez essas histórias, quem sabe, no futuro, comecem a ser tratadas de outra forma.
Entendeu? Alguns políticos estão ajudando nessa história? São parceiros disso? Políticos? Políticos mesmo. Estão lá na Câmara dos Vereadores e tal? Tem,
mas assim, o que precisa mesmo é uma vontade política muito forte do Haddad, né? Eu sei que não deve ser fácil, né?
Qual é o impacto orçamentário? Tem ideia?
É muito pequeno, na verdade, se você for considerar todas as regras que tem lá dentro, entendeu? Se você pode comprar por 8 milhões ou por zero, se for contar todas as dívidas que o OPA defende, né? É, juridicamente totalmente embasado, é que pela quantidade de multas que tem, na verdade, as construtoras estão devendo. Bastante.
Mas é um processo que poderia se arrastar por décadas na justiça.
Exatamente.
Né?
Então é preferível que se chegue num acordo, mas o valor tem que ser bem baixo. Tá.
Então tem uma saída.
A Câmara dos Vereadores acabaram de aprovar na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o fechamento do Minhocão aos sábados, além do domingo.
Tá.
Que vai devolvendo às pessoas um espaço importante.
Que é uma delícia, né? Eu passo todo domingo lá de bike.
Acho um pouco árido. Acho um pouco árido ali.
É, mas para passear de bike é gostoso. Espera para almoçar no centro e voltar.
É toda uma delícia. Imagina aquilo com um paisagismo.
Sim.
Né? Eu vou te falar que eu acho que eu tenho uma certa paixão por esse Minhocão. Eu gosto de São Paulo, assim.
E se a gente...
Ocupada, né? Pelas pessoas, né? Pelos carros.
De bicicleta.
Existe o projeto de transformar o Minhocão, quer dizer, uma das alternativas de transformar o Minhocão num parque mesmo, permanente.
Elevado,
isso. Um parque elevado como o New York.
Talvez derrubar e talvez fazer parque, né?
Tem três alternativas. Você deixa como está e para ver como é que fica. Daí você tem...
Essa
não existe mais?
Não, porque o plano diretor já sacramentou. Vai ter que dar um destino que não viário.
Que daí vem desde o Tietê, não é isso?
O quê?
Esse plano diretor vem desde...
Não. Especificamente do elevado Costa e Silva, ele diz... Ali, que vai da Praça Roosevelt até a entrada da Francisco Matarazzo lá.
Sim.
Esse trecho todo, ou ele deve ser demolido ou transformado em parque.
Ah, é?
Isso é o que o plano diretor diz no prazo do plano diretor.
Que é de...
16 anos.
São Paulo tem um histórico de planos diretores muito bons. Esse daí, inclusive, é o melhor de todos. Uma coisa está no plano diretor, outra coisa é a população realmente cobrar e as coisas acontecerem, né? Então, o fato de estar no plano diretor é lindo... Maravilhoso, mas a gente tem que ficar em cima para que as coisas aconteçam, né?
Mas é um tema que chama tanta atenção da imprensa.
O Parque Augusto está no ZEPAM pelo plano diretor. Não poderia nem estar se discutindo com a construtora.
Uhum.
Não sei nem porque a gente está discutindo, entendeu?
Falei. Lembrei de Nova York. Vamos ver um som?
Vamos ver um som.
Vamos partir.
A gente vai ouvir New Dorp, New York. É uma banda que chama SBTRKT. Eu não sei falar isso em inglês. Desculpem. Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Então vamos ouvir. Na verdade, a gente vai ouvir, tá?
Tá.
Porque, sei lá, deu vontade.
Acho bom. My girl got a minimum. Keep stuck right there till the number comes. Leave it smooth, operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flags flapping in Manhattan, New Dorp, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan, New Dorp, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick. Keep you cool in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank just ticks. My girl got a limousine. Got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the trunk, you know where it's done. You think I'm the negative one. Flags flapping in Manhattan, New Dorp, New York. Gargoyles gargling on peak of the empire.
bats that never hit home runs. Late nights as black as the lights. White women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. I got a baseball bat, never hit home runs. My girl got a minimum. Leave you stuck right there till the number comes. Leave you smooth operator looking like a bum. My girl got the city to run. Got the keys to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. New York, New York.
Nova York, Nova York. Conheci Nova York, uma cidade maravilhosa, viu? Manhattan, que beleza. E daí, assim, comecei a perceber que, assim, que as minhas questões aqui de São Paulo são muito diferentes de Nova York, mas algumas são comuns. É, alguns movimentos, inclusive, de bicicletas em Nova York. Jorge Pontual, meu amigo Jorge Pontual, correspondente da Globo News, fez uma série de reportagens em Nova York, inclusive de capacetinho, falando das ciclovias de Nova York, foi um grande avanço, etc. e tal. Mas Gutenstein, conhece Gutenstein. Uma história maravilhosa de um cara que virou um viral na internet, né, de Nova York. Que assim, as pessoas, por exemplo, sei lá, ele estava andando na ciclovia e daí tinha um carro na ciclovia. Ele não brecava.
Não, ele mas.
Espatifava no carro?
A motivação dele foi que ele foi... levou uma multa
isso.
por pedalar fora da ciclovia.
Exatamente.
Mas vale dizer que isso foi antes da gestão do Bloomberg, que fez uma revolução na questão do
Bloomberg. Como é que está Nova York?
É o Bloomberg? É bom.
Você gosta do Bloomberg?
É bom.
Você gostava mais do Giuliani ou do Bloomberg?
Ah, não, Giuliani não. Eu gosto do Bloomberg.
Você gosta do Bloomberg?
É bom.
Você assiste Netflix?
Ah, eu gosto, mas gosto. Não tem tempo. Minha filha pega a TV, só tem uma em casa.
Só tem uma?
Não, não tem duas.
Já foi para Nova York, Gil?
Eu tenho uma casa.
Tem uma casa em Nova York?
Tem uma casa.
Pedala em Nova York?
Não, ele não tem mais joelho, perdi joelho, não joga mais bola, não joga vôlei.
Faz nada.
Tô velho.
Velho, né? Mas, Gucci, me diga uma coisa, me fala essa história aí, porque o prefeito Bloomberg, então, ele deu um acelerado no processo.
A partir de 2007, Nova York fez um trabalho incrível na questão do retomada de espaços públicos para pedestres, para ciclistas, enfim, tirada de estacionamentos, criação de parques, criação de praças, espaços de convivência. Foi assim, um processo incrível. E eles têm um sistema cicloviário bastante interessante lá.
Então, quando eu fui pra lá em 2001, eu lembro que assim, eu fiquei andando a pé em Manhattan, não tinha como. Eu fui fazer a maratona, mas aí fui passear na cidade, eu não peguei um táxi, não peguei nada, assim. Era muito confortável andar por lá, assim, era muito, muito civilizado, na verdade. Naturalmente, quando abriu o farol e você estava na faixa, o taxista, com seu devido turbante, ele te buzinava e se você não saísse da frente, ele te xingava. Mas assim, imagino que deve ter avançado nesse sentido com as ciclovias. Como é que a cidade se adaptou a isso?
Olha, isso é uma coisa incrível da bicicleta. Ela faz a cidade ser uma cidade mais lenta.
Uhum.
E nesse aspecto é incrível.
Isso é bom, na verdade.
Isso é muito bom.
Claro.
Porque isso reduz a questão, né, de mortalidade do trânsito.
Sim.
Né, reduz os conflitos entre os modais. Uhum. Porque todo mundo na velocidade mais baixa compartilha melhor o espaço.
Sim.
Onde não tem segregação, você precisa compartilhar. Né? Uma cidade mais lenta te faz perceber a cidade de outra forma, te faz consumir mais no comércio de rua, te faz relacionar com as pessoas. Nova York, as pessoas caminham muito. São Paulo também, incrivelmente. É, vale apontar que o principal modo de transporte em São Paulo, junto com o transporte coletivo, é a pé.
Uhum.
É caminhada.
A gente chega rápido a pé em São Paulo. A gente pensa que é longe porque de carro demora. Eu vou, faço muito trajeto a pé, assim, chega, falo, eu vou pra Vila do Madalena, da Avenida Sumaré, da minha casa. É rápido.
A
gente pensa que é mais distante porque de carro é muito demorado, muitas vezes.
É, verdade. E São Paulo tem ainda, né, a dimensão do individual motorizado, do modo individual motorizado, ainda muito forte. Então, você ainda tem longos trechos de muros altos em que caminhar é uma coisa muito penosa. Uhum. Você tem, né, quarteirões que você não quebra ele para que o pedestre se sinta mais confortável, para que você tenha acessos. A coisa das fachadas ativas, ou seja, você ter comércio embaixo de prédios, sejam residenciais ou comerciais.
Sim.
Mas que você tenha comércio no nível das pessoas. Isso tudo vai criando uma cidade...
Um ambiente,
né? Um ambiente que é muito mais gostoso de se viver, de se caminhar, de se pedalar, de tudo isso, né?
É outra coisa do plano diretor, né?
Está se caminhando para isso, né?
É.
Sim, com descontos em IPTU e tal, para novas construções.
Mas esse plano diretor, se for realmente cumprido, em 50 anos essa cidade realmente vai ser muito melhor.
Verdade.
Vai mudar muito, vai 30 anos, assim, mas eu já penso 50.
E aí o nosso sistema cicloviário de São Paulo, que está sendo implantado, né, ele prevê aí atender essa demanda real de ciclistas que já existe, que é importante, uhum. Que nos nossos cálculos aí a gente tem pelo menos 500.000 de deslocamentos, de viagens feitas de bicicleta diariamente. Uhum. É, atendendo essa demanda real e investindo na migração dos modos. Quer dizer, quem está no carro, quem está na moto, quem está no transporte coletivo, para que passe a usar a bicicleta, para que se sinta convidado a usar a bicicleta a partir da infraestrutura. Uhum. Né? Bogotá, só para dar um exemplo, que é melhor que Nova York, que é a Europa, que todo mundo diz, São Paulo não é Europa, São Paulo não é Londres. São Paulo... Legal, não é. Mas então vamos para os países próximos. Né? Bogotá, que é uma cidade com problemas sociais muito parecidos com os nossos, latino-americana, uma cidade cheia de problemas, mas que soube investir, mudar o seu paradigma de mobilidade urbana. Né? Uhum. Bogotá tinha um pouco mais de 0,5% de viagens de bicicleta, investiu no sistema cicloviário e passou para
7%. É bastante coisa.
É muita coisa. Revoluciona a cidade.
Mas tinha um cara casual, ali, tinha um cara importante ali, um ex-prefeito.
Tinha dois caras, o Mocos e o Penhalossa. O Mocos preparou a cidade, o Penhalossa soube continuar.
Esse cara fica continuamente no Twitter falando das soluções, mostrando isso. Veio até o Brasil, inclusive, falar sobre isso, já não veio?
Veio algumas vezes. Uhum. A gente, na época da inauguração da ciclofaixa de lazer, que você estava lá com a gente.
Sim.
A gente trouxe o Penhalossa para fazer uma vistoria técnica. Ele contou a história porque a primeira ciclovia recreativa da América Latina foi de Bogotá em 1976.
Uau.
Então eles têm um histórico incrível de fechamento de ruas para devolver para as pessoas. E é uma coisa latino-americana. Eu fiz um post recentemente nas minhas redes contando essa história. Quer dizer, desde a década de 70, como é que os países latino-americanos investiram em fechamentos de ruas, em aberturas de ciclovias recreativas, em espaço para as pessoas, como uma política muito latino-americana.
Mas no Brasil, em 1970, em Ruth Ramos, São Bernardo do Campo, tinha as ruas de lazer todos os domingos.
São Paulo tem mais de 1.000 ruas de lazer.
Mas isso foi em 1970. Isso aconteceu durante toda uma gestão. Daí, esconderam. Não, isso atrapalha. Isso não é legal. Mas aconteceu em 1970, em Ruth Ramos, São Bernardo do Campo.
Colasso Ono era o prefeito.
Não, São Bernardo.
Ah, é São Bernardo.
São políticas de comunitárias, né? Uhum. Você fecha um trechinho de uma rua para as pessoas. Você dá o material para a população.
Que é o caso da ciclofaixa de fim de semana.
Mais ou menos.
Eu quero saber da ciclovia. Como é que está esse impasse? Porque teve aquela pedalada sensacional na sexta-feira. Fui lá, fui conferir. Porque certas pessoas tinham me falado, ah, se fosse você, ia lá. E eu fui.
Foi legal, né?
Foi incrível! Olha, tinha tanta gente que a Tassiana estava lá, eu também, e a gente não se viu. Mas assim, foi incrível, cara.
7.000 pessoas.
Começaram a chegar as pessoas, chegaram mais pessoas, e eu a caminho de lá, eu percebi que as pessoas já estavam sacando um movimento, assim. Uhum. E daí eu cheguei na Praça do Ciclista, foi uma aglomeração incrível, cara. E saímos e pela Paulista, fomos até o Largo do Paraíso e voltamos. E foi muita festa, cara. A caminho do Paraíso, tinha um cara com microfone fazendo umas palavras. Tal. E ele anunciou que a liminar da promotora
Camila.
O presidente tinha derrubado a liminar.
Ah, Camila.
Eu anunciei no Rio.
É?
Eu anunciei no Rio.
A reação de São Paulo na Paulista foi de uma festa, foi de uma alegria. E assim, óbvio, devia ter alguém fazendo, bebê, eu quero ir pra casa, mas assim, as pessoas que... Eu parava com o Lacerda nos cruzamentos para as pessoas passarem. Fazia essa... E as pessoas no carro pacientemente sentadas, assim, olhando.
Apoiando,
algum...
né?
Apoiando. Foi simpático, isso que eu quero dizer, foi muito simpático, cara.
Que legal.
E quando surgiu a notícia de que a liminar tinha caído, foi uma festa, velho. Foi uma festa incrível. Foi de uma alegria tão grande, cara, que conseguiu ser maior do que a ameaça que eu sofri voltando pra casa, por exemplo. Fui ameaçado a caminho de casa, mas daí.
Olha, Tander, mas essa foi uma história incrível que a gente acompanhou muito de perto nos bastidores desde o início.
Você estava, né, no Rio, como foi lá?
Não, no Rio foi no final, eu só fui na quarta, mas nessa história da liminar... Uhum.
É meio psicodélico isso, né? Eu acho uma coisa, uma promotora psicodélica.
É, porque a gente soube da ação civil.
Ruim, né?
A gente soube da ação civil e logo... Ela foi provocada por grupos. Tem mil informações de bastidores tensas. De quem pautou, né, de diálogos que ela teve com determinados grupos. É bem complicada a história. Mas, enfim, também está num espaço público aqui, é complicado falar. Mas a gente...
Fala, Guti! Conta tudo pra gente!
Peraí, ninguém tá ouvindo, fala baixinho. Fala na língua do PA, PPRO, PMO, PTO, PRA, PE, PU, PMA, PPOR, PK, PRI, PA.
Pequeno cidadão, pequeno.
Mas veja, foi uma batalha interessante. Agora, é importante salientar aí a sensibilidade do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Nalini, que não só nesse caso, mas em outros casos já advogou...
Ah, da Madre Cabrini.
No caso da Madre Cabrini, por exemplo, ele também derrubou a liminar, atuou em defesa da política pública, não é? Totalmente imparcial, com uma defesa importante, argumentação clara e lúcida, realmente... É um juiz diferenciado, sim.
Ainda bem que ainda existem, né?
Ainda bem que ainda existem, resguardado aí todo o interesse público. Foi realmente muito importante. E foi importante o enfrentamento a essa promotora, porque ela em nenhum momento conseguiu fazer prevalecer a argumentação equivocada dela de colocar a política pública em xeque. Os 15 minutos de fama dela não valeram a pena para a biografia dela.
Ela não soube
dela.
Aproveitar.
Para a biografia,
né,
dela.
Eu vi uma. Saiu uma matéria interessantíssima no caderno Aliás do Estadão. Acontece que eu assino aquele outro jornal. Não deu uma linha sobre o que aconteceu. Não falou nada, absolutamente nada. E eu fiquei meio indignado com isso. O que está acontecendo com as grandes mídias? Elas
tá faltando...
têm medo de andar de bicicleta ou o quê?
Não. A gente tem bons infiltrados nas grandes mídias.
Mas são os mais novos. Eu vi um editor da Folha escrever que as ciclovias vermelhas eram por causa do PT, entendeu? O cara teve a manha. Na Folha. Ele teve a manha de escrever isso, assim.
Ácido ruim.
Um grande mérito das grandes mídias hoje é que elas estão... É paradoxal, mas elas estão... perdendo o cinismo, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Elas estão se posicionando, às vezes, de maneira tão cínica. Na verdade, perdendo o cinismo, não, né? Elas estão se permitindo portar com um cinismo bem claro. Antes as coisas eram escondidas, antes tinham meias palavras, antes tinha uma fachada, né?
Antes só elas diziam também.
Não tinha concorrência para checar, né?
E agora, pelo menos, elas estão mais escancaradas em seus posicionamentos cínicos.
Eu acho que as pessoas estão buscando outras fontes de informação, estão buscando referências de pessoas que vão pautando. É importante, não tem um só canal de informação, de formação de crítica, né? Pensamento crítico. Mas eu acho também que nós temos bons infiltrados. É óbvio que há uma tendência, às vezes, editorial depreciativa da bicicleta, mas a gente ainda está fazendo um clipping, terminando o clipping sobre essa história. O clipping vai nos dar um pouco os humores da grande imprensa, porque começou de uma forma tensa, por conta do judiciário ter acatado a ação, mas foi mudando ao longo do processo, dado que a população foi favorável, esteve a todo momento favorável aos ciclistas, pelo menos na sua maioria, o que chegou a nós. Né? E a imprensa foi mudando isso até o ponto de a gente ter uma bicicletada histórica com mais de 7 mil pessoas na Avenida Paulista. E aí a Folha noticia que tinham 300 pessoas na Avenida Paulista.
Então, eu fui a fundo para investigar essa história. É o seguinte, porque a PM deu esse número de 300 pessoas, mas aí estávamos eu e o Renato Falzoni, grande Falzoni, e nós interpelamos dois cidadãos lá, devidamente fardados, e eles disseram o seguinte: não, esse dado está completamente equivocado. A PM não deu esse número. A PM deu esse número às 6h30 da tarde.
Ah, foi a hora que eu cheguei.
As pessoas estavam chegando. É óbvio que tem mais que 300 pessoas aqui. Pelo amor de Deus, ele disse. Pelo amor de Deus, ele disse.
Mas isso acho que não importa, porque quem tá, eu acho que todo mundo sacou esse movimento.
Então, isso é até legal.
Ficou muito claro que, é, que a cidade é completamente a favor. Eu fiquei até com pena do Haddad não estar lá, porque eu acho que era uma hora que ele toma tanta porrada, seria uma hora que ele ia ser aplaudido.
Ele mora ali do lado, né?
Podia ter, mas acho que ele tava com alergia, rinite, alguma coisa.
Mas eu tive uma informação.
Precisa do parque, precisa mais parques para Haddad, inclusive respirar melhor.
Boa. Na última pedalada pelada,
há duas semanas isso. Atrás... Eu não te vi pelado, pedalando tanto.
Pô, você devia ter ido comigo.
É. Não queria constranger então, ninguém.
O prefeito estava jantando num restaurante que a gente passou na frente. Que e aí legal. Uma pessoa que estava no restaurante disse que ele ficou olhando pela janela, deu risada e tal. E olhou todo mundo pelado passando ali.
Quem então... já interagiu com o prefeito nu, né? É raro, não é todo dia.
Não é todo dia.
Pra loucura das páginas, né? O prefeito gato, o prefeito não sei o quê.
O máximo que eu fiz foi com o Edgar Escandurra lá na sala do prefeito e tocando uma música que a gente defende as bicicletas, né? Bici Bike Magrela. E ele fez o backing. Foi lindo.
Ele fez o backing.
A gente fez questão de ir lá apoiar mesmo. Eu acho que quando a gente tá pra brigar pelas coisas, pelo parque, pelas coisas, estamos brigando, mas coisas que realmente a gente tira o chapéu e eu tiro o chapéu pra ele nesse sentido. Acho que a ciclovia é uma briga aí que ele abraçou e, pô, tamo junto nessa.
Pô, vai ter uma ciclovia na Paulista, gente. Isso era impraticável até 2 anos atrás. A gente fala assim, pô, uma ciclovia. Eu morava no Paraíso, na rua do prefeito, assim, as vizinhas. E assim, uma ciclovia na Paulista, né? Eu falava, puta, Guti, que legal que seria, né? Assim,
mas um sonho,
é meio difícil, né? Tá rolando, velho.
Vai ficar boa essa, né?
Tá rolando, vai ficar boa, cara. E vai nascer com uma demanda absurda. Porque a gente faz contagem todo ano lá de ciclistas, né? A demanda atual já é, no período de contagem, de 1.200 ciclistas passando ali.
Imagina.
Na nossa contagem.
E embaixo do Miocão vai ter também, né?
Vai.
Já tá em obras lá, né?
Vai ser uma obra definitiva. Por exemplo, eu decidi... Eu poderei vir trabalhar só via ciclofaixa através da Avenida Paulista.
Sim, porque daí você pode descer a Consolaçãozinha ali, exato, que vai ter na frente da casa do Chico. Enfim, as coisas estão se arrumando. Eu tenho usado muito a ciclovia da Faria Lima, que eu já usava quando não era... ciclovia, quando certas pessoas falam assim, que não é ciclovia? Mas eu usava como ciclovia e hoje em dia é uma ciclovia. E eu uso, e assim, tem bastante gente ali.
Muita
também.
Muita gente.
Né? Isso é muito legal.
Nossas contagens dão em torno de 1.800 ciclistas ali no período de contagem.
Demais.
E a gente vai fazer uma nova, não posso dizer o dia, porque invalida. Invalida tecnicamente, mas sim, a gente vai fazer nos próximos dias.
Segundo, não quer manipular os dados.
Segundo a PM, tinha 3 pessoas.
2 bilhões? Não, é na outra. Né? É na outra. A outra tem 2 bilhões.
Só que tem uma notícia que não sei se você já foi até lá. Tem uma ciclovia no Rio Pinheiros. Uhum. Que eu usava direto, assim. Fazia meus grandes percursos, saia do Paraíso e até o Grajaú, assim. E naquela ciclovia. Porque era muito louco, assim. Porque era na beira do rio. Aí o cheiro do rio, entendeu? É o cheiro do rio, é o cheiro da cidade.
Melhor cheirão, é melhor sentir o cheiro de bicicleta do que no carro, né?
Cara, assim, uma boa. Eu chego uma hora que eu não ligava mais pro cheiro. E assim, eu ia até o Grajaú e voltava e era uma delícia. Como é que tá? Em que pé tá essa ciclovia? Porque me faz falta.
Ah, ela tá detonada. Detonada. Aliás, essa é algo que, por exemplo, o Ministério Público poderia muito bem atuar
isso
conosco.
Isso aí, né? Pensar num
porque
melhorar.
Assim, a semana passada teve um pedaço dela que caiu.
Caiu
teve
onde?
Um desmoronamento do rio ali.
Tá abandonado.
Agora, tá abandonado. Agora tem um surto de um trecho ali de roubos.
Na outra margem?
Aí eu não sei exatamente o trecho. Eu tô lendo por cima nas redes sociais. Então, assim, tá péssima. Péssima. Gestão, manutenção, não tem acesso.
Já foi muito legal ali, cara.
Já. Ela nasceu com a proposta de interligar regiões importantes. Veja, quem vem da região da João Dias, de toda a Zona Sul ali, para acessar a região central, ela poderia ser fundamental, né? Mas nasceu com a proposta de construção de vários acessos para que ela fosse funcional.
Isso.
Você entra nela, você não sai. Ou você sai só em algumas pontes. Então, só que está muito moroso, os problemas estão se acumulando, nem a iluminação, que foi uma promessa de talvez 4, 5 anos atrás, nem isso se resolveu.
Né? Houve a inauguração da nova...
Ela é do Kassab, essa ciclovia?
Ela é do governo do estado. Ela foi feita pela CPTM, num terreno da EMAI. É um, enfim, é um godo.
O que dá pra gente fazer pra ajudar?
O que acontece
nisso? Vamos lá, vamos fazer um som lá.
Puta, ia ser demais, porque o lugar é lindo.
Vamos fazer um show lá. Olha lá, Gabi, já começa a preparar o equipamento, Gabi.
Eu tô pessimista com ela. Pra mim, ela... ela foi uma obra natimorta, porque...
Mas a outra margem também está inviável?
Assim? Não, é, tem um sistema de travessia.
Que é horrível, uma escadinha
por
péssima.
Por conta da obra do monotrilho. É,
isso,
mas
tá, monotrilho, mas... isso me lembra a ameaça que eu sofri voltando para casa. Um dia eu conto para vocês. Sim. A gente queria terminar, mas queria fazer o Top Thunder antes.
Vamos fazer o Top Thunder?
Top Thunder! Top Thunder! Top Thunder! O assunto Top Thunder dessa semana é Lollapalooza. Foi, Gucci?
Lollapalooza.
Foi no Lollapalooza?
Foi no Lollapalooza.
Foi, Yamin?
Eu não. Não
foi, Tassiana?
Eu assisti do sofá.
Eu também, assisti, obrigado.
Eu assisti no ano passado, retrasado, né?
Queria agradecer ao Lollapalooza, realmente, que também inflaciona os dados, né? Tipo, não pode falar que veio pouca gente, porque senão queima.
Quantos foram? 2 bilhões.
Ah, depende da fonte.
Vai, tinha bastante gente, vai. Tudo bem, mas que mania que tudo tem que estar também tão cheio, vai.
É, tava super...
Tá bom, vai.
Anyway... Não fui.
Não sei se pagou a conta.
Não fui e adorei. Não fui e adorei. A gente termina o programa com uma música do EST, que é uma banda que eu queria te apresentar, Tassiana, porque eu acho que você vai curtir, cara.
Massa.
É. Queria agradecer a sua presença. Obrigado.
Pô, eu
por você
que
ter
agradeço,
vindo.
Eu sou sua fã, cara.
Obrigado por você lutar, por São Paulo e fazer música boa, que isso é muito legal, cara.
Obrigada.
Obrigado mesmo. Dani, Daniel Gutterson, o cara que não descansa e assim, pô, ajuda a gente pra caramba também. Obrigado por você ter vindo.
Valeu.
Gabi, da Dileto Produções, que cuida de mim como se eu fosse um bebê de proveta. Cuida da gente, né? Ela e a Lívia.
Ela é super ativista também. Todos os shows que a gente fez no parque, ela ajudou a organizar. É demais essa menina.
E aí, Gabi, tá legal? Ah, não bateu. Impressionante essa menina. Adoro essa menina. E cuida de mim com um esmero. E a mim, obrigado de você ter vindo também. Se
valeu.
Você ia ter programa também.
Valeu, Thunder.
Obrigada.
A gente agradece. A gente se encontra sexta na partidinha de boliche.
Que tá marcado. Tá bom. Tá? Terça-feira que vem o Cid. Não, salvo. Vem aqui dar uma aula de internet pra gente.
Opa.
Né? Maravilha. Então, obrigado a todos. Vamos ouvir o SD pra terminar o programa.